É fato, sim, que isto se iniciou durante os anos 90 e já vem de uma discussão de há muitos anos, inclusive quando o Senado Federal, em 91, aprovou, por consenso de todos, o primeiro programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. A partir daqueles debates, surgiram as ideias de se relacionar a garantia de renda mínima para as famílias, desde que tivessem as suas crianças na escola. E, em 95, se iniciaram os primeiros programas no Distrito Federal e em Campinas, por iniciativas do PT e do PSDB, e se espalharam pelo Brasil inteiro. E, conforme Vossa Excelência já o sabe, se me permite só para completar a informação, também todos os partidos no Congresso Nacional aprovaram por consenso no Senado em 2002 e na Câmara em 2003 a Lei 10.835, que foi sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, pelo qual o programa Bolsa Família um dia se tornará universal, incondicional para todo e qualquer brasileiro e brasileira e também para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Uma renda será destinada a cada pessoa incondicionalmente, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. O senador Papaléu Paes, o senador Álvaro Dias, o senador Antônio Carlos Júnior e todos aqui teremos esse direito, como o João José Maria, o Pelé, a Xuxa e todos os empresários brasileiros, o José Serra e a Dilma Rousseff. Mas este dia vai acontecer, sabe quando, senador Papaléu Paes? Quando Vossa Excelência disser aos dois candidatos à presidência da República: trata-se de uma boa ideia, vamos logo iniciá-la o quanto antes. E assim, quem sabe, Dilma e José Serra venham a dizer no próximo debate: sim, vamos logo iniciar e sobre este ponto vamos estar de acordo.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Suplicy, e quero ressaltar a grandeza que Vossa Excelência tem por ter criado o programa de renda mínima. Vossa Excelência realmente já tem essa tradição, já tem essa marca, esse carimbo. Agora, quanto à questão do Bolsa Família, eu reitero, Vossa Excelência explicou muito bem como são os valores, e eu reitero que são valores extremamente insignificantes para que um pai de família, uma mãe de família, possa sustentar com dignidade, pelo menos com alimentação digna, vestuário digno e outras necessidades da família. O que mais me deixa indignado com isso é a Bolsa Família é necessária, é extremamente necessário, mas não deveria ser paga através com valores humilhantes. Para mim, são valores humilhantes, porque quando chega um período eleitoral, muitos políticos que detêm, que estão no poder, começam a ameaçar esses pobres, essas pessoas que têm problemas socioeconômicos gravíssimos, ameaçar: olha, se não votar no meu candidato, o outro candidato vai acabar com o Bolsa Família. Isso, para mim, é de uma covardia, sabe, incalculável. Eu não aceito que cidadãos de bem, que têm conhecimento, que têm cultura, que querem ser presidente desse país, como é o caso da senhora Dilma Rousseff, ela jamais poderia ir para a televisão, sequer insinuar que o presidente Serra viesse acabar com o Bolsa Família para intimidar as pessoas que recebem esse Bolsa Família para votar no governo. Eu não aceito nenhum tipo de manobra usando o povo pobre do nosso país para serem manobrados para arrumar votos para o governo. É isso que eu contesto, senador Suplicy. É isso que eu contesto. Eu não aceito, porque lá no meu estado tinha muito essas coisas. Tinha muito essas coisas. Quem estava no governo começava a ameaçar as pessoas menos esclarecidas olha, se não votar no nosso candidato, o outro candidato vai tirar essa vantagem aqui, aquela outra e assim por diante. Então, isso aí nós não devemos aceitar. Esse país não pode mais passar por isso. Esse país tem que ter a grandeza dada pelo seu povo, pelos seus representantes, no sentido de se discutir política em alto nível, discutir programa de governo em alto nível. E não, e para mim, isso é baixar o nível, dizendo que programas importantes do atual governo, que tem muitos programas importantes. O atual governo vai deixar para o presidente Serra muitas ações importantes, muitas ações que vão precisar ser dado continuidade, e ele dará com certeza absoluta, que eu conheço o espírito dele, é o espírito de estadista, e o estadista não pensa só no dia de hoje, não. Ele pensa no futuro, e no caso do país, estamos precisando de um presidente realmente que tenha esse espírito estadista, que não esteja lutando única e exclusivamente para satisfazer o seu partido ou a sua ideologia pessoal, mas que esteja lutando por todos os brasileiros, que a sua ideologia seja a ideologia exatamente que todos os brasileiros querem: uma boa educação, uma boa saúde, uma boa moradia, respeito, discriminação de religião, de raça, de todos aqueles que realmente não precisam e nunca devem ou deveriam serem discriminados. Então, eu quero deixar esse registro. Acredito, senhora presidenta, quanto tempo eu tenho, senadora Séries? Tenho, acho que, uns 15 minutos ainda, não sei. Tá. Quanto tempo está faltando para mim?
15.
Nós temos já seu prazo mais ou menos vencido, mas tem mais 10 minutos, senador.
10 minutos.
Senador,
então, eu vou fazer uma homenagem aqui aos nossos professores. Pois não, senador Suplicy.
Com respeito ao programa Minha Casa Minha Vida, no último diálogo entre a candidata Dilma Rousseff e o candidato José Serra, quando foi contestada a questão dos números, a senhora Dilma Rousseff explicou que, até agora foram entregues cerca de 150 mil, está aceleradamente se avançando neste sentido, e que o programa deste ano, para completar esse governo, tem a meta de 1 milhão até o final deste governo. E para o próximo governo dela, ela anunciou mais 2 milhões, o que completarão, significará 1 milhão mais 2 milhões de reais. E estes programas estão já todos encaminhados, ou seja, referentes a 1 milhão de casas, é o que foi contratado por este governo para ser completado em breve. Só para esclarecer, então, o ponto, não que tenham sido já entregues 1 milhão, todos foram. Os 1 milhão de casas do programa Minha Casa Minha Vida foi contratado, e essa é a meta prevista pelo governo do presidente Lula.
Muito obrigado pelo esclarecimento, senador. Só para reconfirmar, até hoje entregaram 150 mil, pretendem entregar 1 milhão até o final do ano. Mas, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, no atual momento da vida política nacional, em que os brasileiros precisam fazer uma opção eleitoral para encontrar os melhores rumos para o futuro do país, nada mais oportuno e importante do que refletirmos sobre a mais relevante ferramenta de desenvolvimento social e econômico: a educação. A comemoração do Dia do Professor, em 15 de outubro, coincide com o momento em que o Brasil decide seu futuro político. É uma ocasião propícia a uma reflexão profunda sobre o papel da educação como instrumento de realização do potencial humano em todas as suas dimensões. Comemorar condignamente o Dia do Professor e reconhecer a dignidade do magistério é um dever de todos nós que temos responsabilidade política. E essa tem sido a minha conduta no exercício do mandato de senador da República como representante do Estado do Amapá. Precisamos rediscutir o papel da escola, dos professores, dos educadores e os objetivos, as estratégias, as metas e os instrumentos educacionais necessários para tornar o Brasil verdadeiramente um país que tenha uma posição digna na história e no conjunto das nações. O Brasil precisa assumir um compromisso verdadeiro com a educação de qualidade para que o nosso processo de desenvolvimento tenha estabilidade e seja sustentável no longo prazo. A educação de qualidade é o instrumento mais adequado de inclusão social, de desenvolvimento social e econômico, e o principal meio para que o Brasil deixe de ser apenas uma nação em busca de um futuro ainda indefinido no concerto das nações. Não podemos continuar na posição incômoda de 75ª nação em termos de desenvolvimento humano, apesar de 8ª economia do mundo. Ou seja, nós somos o número 75 na classificação em termos de desenvolvimento humano. Para melhorar nossa posição em matéria de desenvolvimento humano, precisamos eleger a educação como verdadeira prioridade e necessitamos de maiores investimentos na área educacional, pois os investimentos em educação apresentam elevadas taxas de retorno em termos sociais e econômicos. A Universidade Brasileira se encontra na posição lamentável de número 232 no ranking internacional, o que muito nos preocupa em relação ao nosso futuro como nação. Não podemos aceitar os elevados índices de evasão, de repetência e de ausências de crianças do ensino fundamental, muitas vezes decorrentes de dificuldades de transporte, de estradas precárias e de longas distâncias das escolas para as moradias das crianças. Não podemos aceitar que ainda existam no Brasil muitos milhões de brasileiros analfabetos ou analfabetos funcionais, que são pessoas que, apesar de saberem ler e escrever, são incapazes de interpretar corretamente um texto simples, pois não têm o domínio dos instrumentos intelectuais necessários. Não podemos aceitar que nossas crianças na faixa de 4 a 6 anos não possam frequentar o ensino pré-escolar. Muito menos podemos aceitar que milhões de adolescentes na faixa de 7 a 18 anos continuem fora da escola. Não podemos aceitar que o acesso ao ensino universitário continue a ser um privilégio no Brasil, para não falarmos da qualidade duvidosa de muitos cursos de algumas universidades, que não preenche as condições mínimas exigíveis para serem consideradas verdadeiros estabelecimentos de ensino superior. Senhora Presidenta, senhores senadores, o Brasil tem uma grande dívida com os seus educadores. Nos últimos tempos, esse ofício tão nobre não tem recebido a contrapartida merecida em termos salariais e de reconhecimento social. Podemos afirmar que existe até mesmo um processo de aviltamento profissional. Atualmente, o magistério é uma das profissões com um dos mais elevados níveis de estresse, pois o ambiente escolar, que deveria servir de exemplo, muitas vezes é um ambiente violento, em que agressões físicas surgem contrariando aquilo que deveria ser o apanágio da escola, um templo do saber, do conhecimento e da aprendizagem. Infelizmente, as autoridades brasileiras ainda não garantiram aos professores o tratamento que eles merecem pelo trabalho relevante que realizam. Muitas vezes, vemos apenas promessas e promessas não realizadas de melhoria da educação e da situação dos professores e das escolas. Os professores necessitam de treinamento permanente e de melhores condições salariais para que se possa garantir a melhoria da qualidade do ensino e uma condição de vida digna para o professor e sua família. Quero, senhores senadores, senhoras senadoras, neste momento prestar homenagem especial aos professores de todo o Brasil e, particularmente, aos professores do Amapá, pela dedicação, pelo patriotismo, pelo trabalho contínuo, pela perseverança e por todas as qualidades que os nossos mestres apresentam em benefício de nossa juventude e em benefício do Brasil, mesmo em condições adversas, enfrentando muitas dificuldades materiais. Gostaria de encerrar este pronunciamento de homenagem aos professores do Brasil, ressaltando o trabalho meritório de todos os educadores e conclamando-os para que não desanimem diante da situação atual do ensino. O futuro do Brasil depende muito do esforço, do desprendimento e do patriotismo dos professores, que sacrificam suas vidas em benefício de nossa juventude. Deixo aqui o meu apelo para que as autoridades brasileiras tomem as providências reais para a solução dos problemas educacionais do Brasil, dando prioridade à formação continuada, à melhoria das condições físicas das escolas e seus equipamentos, estimulando os professores com uma carreira adequada e com níveis salariais compatíveis com a dignidade da função que exercem. Minhas homenagens a todos os professores do Brasil, especialmente aos professores do meu estado do Amapá. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, senhores senadores.